Fala, Sara, aqui é o Johnny C do Provisso.net e eu também ouço o Decodificando. Falou!
Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao episódio 12 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny. Episódio 12, né? A Dani acabou de falar que a gente sempre comemora as coisas, então vamos comemorar o nosso episódio de um ano. Embora nossa edição era pra ser bissemanal, a gente tá gravando quase mensalmente, né? Parabéns pras meninas.
Bissemanal não, Johnny. Bimensal.
Quinzenal.
É, quinzenal, tudo bem. Vamos começar falando um pouco sobre a Pod Pesquisa, que o pessoal da lista de podcast Brasil está fazendo uma pesquisa para os nossos ouvintes, né? Para todos os ouvintes de podcast. Então, quem quiser acessar lá e responder, http://pesquisa.abpod.org. Lá tem uma pesquisa para você responder, ver quais podcasts você ouve, sugestões, etc. Vale bem a pena responder lá pra gente ter uma ideia dos nossos ouvintes como são. E também hoje, dia 10, fazer um merchan meu agora, que a gente está lançando a revista Fitse, a edição número 1. Daqui a pouco já deve estar no ar. Então, quem quiser ver a primeira revista feita por blogueiros no Brasil, www.fitse.com.br. Tá? Tem um texto meu falando sobre podcast. E agora vamos ler alguns e-mails do nosso episódio 11, né? Tem aí, Dani?
E-mails?
E-mails não, comentários.
Primeiro comentário foi do Johnny C. Ele fala assim: a primeira coisa que me chamou a atenção, um post é, eu não falo post, eu falo post e é um negócio que vem desde o universo, sei lá o que, que eu tenho na cabeça. Tipo aqueles de luz? Não, tipo aqueles escritos na internet. E esse papo de direito autoral é uma coisa complicada. Se você for ver, a compra de um CD ou trilhas na internet acaba sendo apenas um aluguel das músicas. A mesma coisa que a compra de software. Não sou xiita do software livre, mas no final das contas, um software proprietário não é vendido, ele é alugado de certa forma. Afinal, você não pode digitar, não pode fazer nada com o programa, apenas usar. Posso sugerir uma pauta para o próximo? Comentem sobre o desenrolar do processo da EMI contra o site MP3 Tunes. É, acho que a gente vai comentar sobre isso, vai?
É, na verdade a gente não vai ver ainda, mas a gente está planejando fazer um direito autoral, lembra? Que
faz desde o primeiro episódio a gente quer fazer. O problema é que a ideia do direito autoral vai exigir uma porrada de pesquisa que a gente fica deixando para depois. Mas a gente vai fazer, mas continuando o comentário dele, né? Então ele diz, o processo. Se vocês não conhecem, o site MP3 Tunes disponibiliza para os seus usuários um armário digital para você guardar as suas músicas. Ela não permite o compartilhamento. Cada um desses armários é pessoal, com senha que não deve ser compartilhada, como uma senha do Internet Banking. Agora, para pensar, quanta gente não guarda música em tudo que é lugar na internet, como conta do Gmail ou mesmo discos virtuais como Windows Live SkyDrive, e as consequências para todos esses outros serviços se a EMI tiver sucesso. Puxando o assunto do aborto, eu sou contra a criminalização do aborto. Aliás, eu sou contra a criminalização de muita coisa. Podiam começar a transformar o crime hediondo coisas como corrupção. O aborto vai mudar o que na vida das outras pessoas? Nada. Se for mudar, vai mudar na vida de quem fez o aborto. Enquanto isso, a corrupção lesa o país como um todo. Esses políticos são foda.
Ó, o Johnny Cell, que tá fazendo nossa abertura de hoje, né, do provisso.net. Só um negócio a respeito do direito autoral, do trabalho, fazer trabalho. Todo mundo acha que aqui assistiu Simpsons e percebeu que a voz do Homer mudou, né? Eu assisti, e quem assiste também dublado na Fox percebe que a voz do Homer mudou. E também tem um pouco a ver com isso que a gente tá falando, porque ele dubla a voz do Homer e a ideia, a visão dele é que ele dubla pro seriado. Só que daí o que aconteceu? A Fox lançou os box com os DVDs, e até o filme, né, ia lançar. E ele falou que ele deveria receber direito sobre isso, porque pra ele o trabalho dele era pra TV e não pros DVDs e cinema. E por causa dessa discussão entre ele e a Fox acabou falando: não, você não dubla mais o Homer, quem vai dublar é outra pessoa, né? O que é triste, porque todo mundo já tá acostumado com aquele do Homer aqui no Brasil, né?
Um problema que eu vejo nisso é, eu concordo com a questão do cinema, mas não dos DVDs. Porque é o seguinte, você está dublando um programa. Onde quer que aquele programa seja exibido, você está dublando aquele programa. Se o programa que você dublou para a TV vai ser colocado em DVD e vai ser vendido, é a mesma coisa. Você não está fazendo uma coisa diferente, né? Agora, eu não sei qual é o contrato dele. O contrato dele é porcentagem sobre distribuição? Se for, tem que ser sobre a distribuição do DVD também. Agora, se ele fez um contrato pelo serviço, aquele serviço pode ser exibido em qualquer lugar, né?
É, no, eu tava ouvindo o Nerdcast, um dos números, e eles entrevistam o dublador do Arnold Schwarzenegger, do He-Man e tal. E eles levantam essa questão do Walter Santana, e ele fala na hora do prejuízo, você não chama o dublador e fala, ó, o filme deu prejuízo de 30 mil reais, vai dando mil reais aí. Não, o que com as dívidas é a empresa, né? Então ele fala também, quem tem que arcar com os lucros também é a empresa, que ele que está colocando dele na reta.
Bom, tem um outro comentário aqui do ou da Francis, eu não sei, desculpa. Ele diz assim: olá, estou ouvindo o podcast de vocês e gostei bastante da dinâmica e do nível das discussões. Apenas fiquei bastante alarmado. Ah, então é o Francis. Com a notícia sobre a compulsão por internet ser considerada uma doença mental. Fiquei preocupado, pois me pareceu que foi usado de forma pejorativa a doença mental. Entenda-se por doença mental toda e qualquer patologia que esteja ligada aos processos psíquicos do cérebro. Sim, existem severas patologias que requerem internação, mas outras nem tanto. Sobre o termo louco cuidando de loucos, essa é uma visão retrógrada da saúde mental e dos novos conceitos da OMS e do Ministério da Saúde com a implantação dos CAPs e NAPs. Para maiores informações, existe um movimento de luta antimanicomial. Sobre a internação dos casos de sentença judicial, fica complicado assegurar com 100% de certeza que uma pessoa está curada, pois a certeza é um conceito abstrato quando falamos de vidas humanas. E nenhum profissional da área de saúde mental irá se responsabilizar caso aconteça algo em contrário. Mas era isso, adorei o podcast de vocês, abraços.
Então, eu queria agradecer, acho que a gente, de vez em quando a gente, como é sem pauta, a gente vai começar a falar, acaba, não sei, eu acabo me descuidando de vez em quando, escapo umas besteiras, mas eu concordo com vocês, peço desculpas nos meus comentários. E agradecer para você continuar ouvindo o nosso podcast.
É isso aí, continue ouvindo sempre. Agora a gente tem outro comentário do Cadu, ele falou: olá, parabéns pelo podcast, gostei. Uma coisa sobre a parte de quando faça um programa na empresa, quem tem direito? Concordo com todos que isso é complicado e aproveito para deixar a dúvida. Como funciona o direito da ideia intelectual? Eu não sei responder a dúvida, mas no nosso episódio, quando ele vier, sobre direitos autorais, a gente promete tentar abordar o assunto.
A gente tenta até raptar o Ostrock, que ele gosta de também essas coisas, direitos autorais, ele que manja, né? A gente tem o nosso primeiro comentário em áudio de hoje, primeiro e único, da Bia Kunze.
Olá, Johnny, Dani e Amanda, tudo bem? Aqui é Bia Kunze, a garota sem fio. Eu estava vendo lá no Decodificando, no site, o post sobre a Lan House, que foi multada porque não pegou o cadastro de um usuário. É complicado, né? A pessoa vai numa Lan House, pode fazer o que ela bem quiser, e quem vai enfrentar as consequências é o dono da Lan House. Eu acho isso muito correto e é mostrando que existe punição, que as Lan Houses vão entrar nos eixos. Mas tem mais um detalhe aí. E no caso de uma rede Wi-Fi aberta? Imagine que você está aí na sua casa, dispõe de uma rede sem fio e ela está aberta para qualquer um usar. Já pensou se um criminoso virtual, hacker, um golpista aí de sites de leilões, ou mesmo um pedófilo começa a usar a sua rede e quem vai enfrentar o processo criminal é você, o dono da rede? Fico alerta aí para o pessoal do Decodificando, é sempre importante avisar as pessoas que esse risco existe. Fechem as suas redes. Beijo para vocês, até mais.
O posto do negócio da Lan House é crítico, né, porque eu fiquei imaginando uma vez, uma vez eu fui em Florianópolis e eu usei uma Lan House e o cara não pediu nenhum documento. Falei, imagina se eu chego e hackeio alguma coisa. O cara tá ferrado, né? Vai cair tudo sobre ele. Então é importante as Lan Houses. Aliás, a gente não falando Decodificando, tá lá no post, falando sobre uma Lan House que sofreu uma multa porque ela não conseguiu identificar uma pessoa que fez alguma coisa errada. Daí a polícia verificou o IP, caiu na Lan House, e a Lan House falou, eu não registro ninguém aqui, então não tenho como saber que foi fulano que usou. Daí caiu uma multa. Isso é bem interessante para mostrar que as Lan House tem que tomar cuidado. Imagina, alguém chega e invade um site, um banco, rouba dinheiro, e aí quem vai pagar é o cara da Lan House. Então o cara tem que se proteger, né, para ele não sobrar para ele essas coisas. E outra coisa que ela comenta é o negócio da rede sem fio, que é o nosso podcast 1, nosso primeiro podcast, a gente abordou sobre isso. É complicado, né? Fica aquela discussão entre é crime, não é crime, mas o mais importante é que é algo que a gente pode evitar. Então só coloca uma senha. E aí, Dani, tem alguma coisa? É um bafafá isso aí, né? Nunca chega a uma conclusão.
Então, aqui na verdade, quando a gente fala de questões jurídicas, a gente acaba tendo, às vezes, uma divergência de interpretação, né? Até antes da gente ter gravado o podcast, a gente publicou um texto parecido, na verdade, o Johnny publicou no Infoblog, e uma pessoa comentou, falando que ela achava que não era crime, porque não tinha previsão legal e tal. Mas, será que não tem previsão legal? A gente não tem a previsão do furto? A questão é que, quando você tem uma lei, às vezes você tem que adaptar ou tentar interpretar de uma maneira que chegue mesmo à ideia da lei, né, da norma. Só que a norma furto foi criada muito, 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 muito antes da gente ter esse tipo de questão. Então, a gente tem que interpretar olhando também a sociedade, a necessidade de se adaptar ao que a sociedade precisa hoje. Será que isso precisa ser adaptado?
Imagina assim, fazer uma lei, um livro só de furto. Vamos lá. Página 1. Furto de borracha. Item 1. É proibido o vizinho roubar sua borracha na sala de aula. Item 2. É proibido você ir na loja e roubar. Nossa, a gente vai fazer um livro do tamanho da Barça, né?
Exatamente. A gente não tem como prever cada milímetro de cada situação. Então, o que a gente faz é a gente prever a situação de uma maneira geral. Então, o furto mesmo, né? Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Quando você pega o Wi-Fi de outra pessoa, você está subtraindo para si uma coisa alheia de outra pessoa? Tá. Aí até a pessoa fala uma questão legal, mas na verdade a pessoa que tem o Wi-Fi subtraído não perde a possibilidade de usar aquilo. É verdade, não perde a possibilidade de usar aquilo, mas tem essa possibilidade diminuída de uma certa maneira. Então, não sei como seria. Vamos esperar que alguém um dia entre com um processo, se o Ministério Público se interessar, e a gente vê a solução dessa pendenga aí.
Bom, então vamos para o assunto do podcast de hoje, que é ensino superior e pós-graduação, outras coisas do tipo, né? Que eu, recentemente, quem acompanhou a gente no blog, no Twitter, viu que eu e a Amanda estava lá em Curitiba, a Amanda teve que fazer algumas pesquisas lá no laboratório de biologia de lá, que só tem lá para fazer lá, e a gente acabou entrando em contato com alguns pós-graduandos de lá. E eles comentam muito a respeito de problemas de bolsa, problemas de verba, financiamento de pesquisa, que a gente tem em São Paulo, mas lá chega a ser mais crítico, né? As faculdades federais têm um maior problema de verba se for comparado às universidades estaduais, principalmente de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp. Né? Tem alguma coisa a falar, mano?
Aqui em São Paulo a gente tem uma situação bem privilegiada, principalmente, assim, eu conheço bem o cenário da USP, né, onde eu trabalho, e lá a gente tem bastante apoio para as pesquisas e também, para quem não tem Bolsa FAPESP, a Bolsa FAPESP tem reserva técnica, né, além do aluno receber a bolsa mensalmente, ele tem reserva técnica, que ele pode comprar materiais para o laboratório, pode financiar congressos, as viagens. E quem não tem Bolsa FAPESP, tem Bolsa da CAPES ou da CNPq, por exemplo, tem a reserva da PROAP, que é da CAPES. E essa verba PROAP, ela é dividida por departamentos, de acordo com o número de alunos, é dividida também de acordo com o número de alunos em cada laboratório, que também pode ser usada para as mesmas situações, né? Para compra de produtos para o laboratório, financiamento de viagens, congressos. Então, aqui a gente tem, lá na USP, a gente tem uma situação privilegiada. Tanto que quando eu voltei de lá, da Universidade Federal do Paraná, eu falei, nossa, graças a Deus eu trabalho na USP. É muito diferente, assim, e lá era uma universidade boa, mas quando a gente sai, assim, a gente vê que é outro mundo mesmo fora da USP. E lá no meu departamento a situação é bem privilegiada mesmo.
O problema é que o pessoal sofre muito com verbas, né? Então, você não teve problemas com a pesquisa por causa de falta de material. Mas você percebe que número de tubos você... Não tem sobrando número de tubos, não tem sobrando número de reagentes, é sempre bem contado. Então, eles trabalham certo, não tem tanto problema, mas você vê que qualquer coisa, se por exemplo, o experimento desse errado, você já teria que apertar um pouquinho mais no seu trabalho, não
é
isso?
É, lá, assim, as coisas eram bem contadas, os materiais, principalmente de vidraria, porque são coisas caras também. Se o laboratório não tem tanta verba disponível, tem que restringir mesmo. E saber dividir dentro das necessidades do laboratório a verba que ele tem.
É só para explicar para um público que não conhece a parte científica universitária, depois que você termina a parte de graduação, né, você se forma, no caso da Amanda, se forma em bacharel em ciência biológica, você pode seguir o curso ainda para se transformar num pesquisador, né? Então o pessoal ingressa na área de mestrado, no curso de mestrado, ingressa no curso de doutorado, né? Depois você faz o mestrado ou já faz o doutorado direto, que é o que o pessoal chama de pós-graduação. E aí você pode fazer a pesquisa sem receber dinheiro algum, ou você pode ganhar uma bolsa para ajudar as suas pesquisas, que é de mestrado e doutorado. E junto com isso você ganha reserva técnica, você pode pegar hotel, em sessão de congressos, que te ajude a melhorar o seu currículo, né? Qual que é a bolsa FAPESP mestrado e reserva técnica, você sabe?
Ah, eu não sei o certo. A bolsa do mestrado é por volta de 1.200, 1.300, mas o valor da reserva técnica eu não sei.
E no meio do ano passado, o governo, no meio do lançamento do PAC de Ciência e Tecnologia, falou que ia aumentar a bolsa CAPES, mas agora para março, mas agora em março eles cancelaram o aumento. Só que agora, no aniversário da CNPq, eles resolveram aumentar a bolsa de 900 para quanto?
Então, as bolsas CAPES eu não sei como ficaram. Agora, da CNPq vai aumentar a bolsa de mestrado em 27%, vai de 940 para 1.200, e a bolsa de doutorado vai aumentar 29%, vai agora para R$ 1.800. E na de doutorado, na CNPq, tem reserva técnica. Então, só para complementar o que o Jânio estava falando de pós-graduação, tem dois tipos de pós-graduação, estrito senso, que é a especialização, e a lato senso, que é mestrado ou doutorado. No caso da especialização, tem menos requisitos, dura menos, né? É um curso de menor duração, e você não precisa desenvolver um projeto de pesquisa também.
Se eu não me engano, eu não entendo muito dessas coisas, mas você tem que fazer uma monografia, só que não precisa ser algo que inove, não é isso?
É.
Que inove no mundo científico, no mundo da área que você está escrevendo, né? Eu acho que é isso.
Amanda, o que você vai falar? Vai inovar o mundo científico?
Então, no mestrado você escreve uma dissertação e no doutorado uma tese. A tese é que no doutorado é que tem que ser inovadora. No mestrado não necessariamente. E agora que... O tempo?
É.
O tempo de duração depende do curso, mas as bolsas das agências elas têm um tempo determinado. Por exemplo, de mestrado são 2 anos e de doutorado da FAPESP, se eu não me engano, são 3 anos e da CAPES da CNPq são 4, se eu não me engano. Não, também são 3 anos. O doutorado direto é que tem mais tempo, que são 4 anos. E agora lá no... Pelo menos no departamento de botânica, né, eles estão incentivando muito a fazer o doutorado direto. Que eles acham que assim vai ter mais bolsas também para o departamento e diminui um pouco a concorrência assim, no mestrado e doutorado. O que vocês acham disso?
Na verdade é um bom jeito de economizar dinheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa, a agência financia o mestrado, só que daí no final o cara fala, putz, não era isso que eu queria. E vai dar aula, vai prestar concurso, e aí todo aquele dinheiro que a agência financiou para um cara publicar alguma coisa no doutorado vai por água abaixo. Então elas tentam fazer a pessoa ir pro doutorado direto, porque tem uma garantia que quem entra tem que terminar, né? Porque senão surge o nome do laboratório, o pesquisador e tal. Então quem entra é garantia que vai publicar uma tese. Isso é bom para a agência financiadora. Então essa é a vantagem que eu vejo.
O que eu vejo talvez de desvantagem seja a questão do amadurecimento do pesquisador. Porque eu acho que quando você passa por um processo de graduação, mestrado, doutorado, o pesquisador ele tem a oportunidade de amadurecer as ideias, de ganhar experiência em pesquisa, de se preparar melhor, até de conhecer mais gente da área, de conhecer mais conteúdo da área. Eu acho que talvez possa ser positivo no sentido que o Johnny falou, mas possa ser negativo no sentido da qualidade do produto da tese desses doutores. Porque eu acho que uma pessoa que estudou 10 anos, já está no décimo ano de estudo para fazer a tese, com certeza vai ter uma experiência diferente da pessoa que teve 4 anos de estudo lá na graduação, ou 5, e já vai direto para o doutorado. E a gente sabe que, pelo menos, o que a gente aprende lá, né, que os professores falam para a gente, é que existe uma dinâmica bem diferente quando você vai fazer a pós-graduação lato sensu do que quando você vai fazer a graduação normal, né? É uma dinâmica diferente, você tem que aprender a pesquisar, você tem que aprender um universo diferente. E aí você pular direto para fazer uma tese que inova na ciência, não sei se vai sair tão boa quanto se você se preparar melhor.
É, eu também concordo com a Dani com isso, que isso envolve um amadurecimento profissional, né, de cada um. E o mestrado e o doutorado, ele tem objetivos diferentes assim dentro da faculdade. O mestrado, ele também é voltado para você se formar como um professor. Tem os requisitos para você poder dar aula. Já no doutorado, não. No doutorado, você tem que ser mais independente em relação à sua pesquisa, em relação aos contatos profissionais.
E na parte direita, Dani, como é que funciona? A pessoa termina a parte direito, ele pode seguir o quê? É, exame da ordem para se tornar advogado, pode ser juiz? Como é que funciona depois que você termina o curso de direito?
Então, a gente até fala que não serve para muita coisa, assim, você ser bacharel em direito sem pegar a OAB. Porque se você for ser advogado, você vai precisar da OAB, necessariamente. Se você for prestar um concurso público para, sei lá, juiz ou para alguma coisa, você não precisa da OAB para exercer o cargo, porque você não vai ser advogado, mas você precisa ter experiência na área de pelo menos, acho que são 2 anos. Então, você vai ter que ter sido advogado por pelo menos 2 anos para poder entrar lá. Agora, sem ter, eu sei que você pode ser, se eu não me engano, delegado, pode ser sem ter OAB, você presta o concurso direto, ou você pode trabalhar na parte consultiva, né? Nada impede, você vai lá, conversa. Que, aliás, é uma área que eu acho bem interessante, que ela previne o litígio. Então, em vez de a gente esperar dar briga para resolver o problema, vamos ver como a gente pode realizar as coisas para que não dê briga no futuro, né? Que é bem interessante. Além disso, você pode, sei lá, fazer qualquer outra área, porque eu acho que o direito abrange muita coisa, né? Você pode trabalhar numa empresa, de repente, numa área que não tem nada a ver, mas que é relacionada. Até quando eu fui escolher o curso, eu trabalho na área de comércio exterior, né? Eu pensei, bom, o que eu faço agora? Um curso que eu aproveito minha experiência ou um curso que eu vou começar do zero? Eu pensei, bom, direito é uma coisa que eu gosto. Se eu não conseguir ir para nenhuma área que eu vou ter que começar do zero, no mínimo vai me acrescentar muito na área que eu já tenho experiência, porque eu vou aprender direito internacional. Então, direito dá para você fazer tudo. Agora, quão bem, quão especializado, né? A gente tem bastante curso de especialização no direito de pós-graduação estrito senso, que é, você vai lá e se especializa em direito do trabalho, em direito civil, em direito comercial, em direito em propriedade intelectual, apesar que propriedade intelectual eu preferiria fazer num mestrado do que numa especialização, que eu acho que é muito complexo, assim, mas tem bastante coisa.
Aliás, é um mal que a gente está acontecendo ultimamente nas universidades, especialização antes da pessoa fazer a graduação. Por exemplo, outro dia entrou uma funcionária que fazia, a faculdade dela era comunicação mercadológica para não sei o que, super específico. Falei, poxa, uma graduação ser tão específica, né? Por que não eles fazem marketing que nem faziam antigamente? Não, daqui a pouco vai ter curso em biologia para zoólogos, para não sei o que. E isso é ruim para as pessoas que acabam se formando uma pessoa meio fechada, né? Uma vista meio fechada.
Agora teve a mudança do currículo da USP, e eles diminuíram o ciclo básico, que era de 4 anos, você tinha, abordava todas as matérias, né, para 2 anos. Então, você acabou juntando algumas matérias, e depois, para completar o número de créditos para se formar, você tem que fazer optativas, né, optatórias nesse caso, porque você tem que fazer obrigatoriamente. Só que aí você escolhe quais você quer, então você já acaba, assim, encaminhando para a sua área que você deseja, assim, tem mais afinidade. Eu não sei como ficou, né? Os professores do meu laboratório, eles, pelo menos as disciplinas de botânica, eles acharam que elas ficaram mais interessantes, mas eu não tenho opinião sobre isso.
É, no curso da USP Zona Leste, eles fizeram alguma coisa bem interessante, que eu gostei bastante, que são, se não me engano, os 2 primeiros anos, os dois primeiros anos é igual para todas as faculdades. Então, se você é que lá só tem cursos que não existem, né? Então, por exemplo, se fosse o curso tradicional, o cara entra para fazer matemática, ele vai fazer todas as matérias, sei lá, direito, cálculo, estatística, filosofia, um pouco de biologia. O núcleo básico é ser igual para todo mundo nos dois primeiros anos. E só depois ele vai fazer o curso da matéria dele. Isso eu acho que é legal, porque a pessoa muitas vezes entra com quer fazer matemática e entra com uma visão fechada. Ele fazendo um curso de filosofia, ele pode tentar abranger mais o conhecimento dele quando for aplicar matemática. Quem faz biologia, muita gente reclama do curso de cálculo, mas o curso de cálculo é essencial para quem vai fazer fisiologia, por exemplo, né? Tem uma brincadeira que o pessoal fala que psicologia é biologia, biologia é química, química é física e física é matemática. E nas aulas de fisiologia humana, pelo menos o professor José Guilherme, ele prova que a fisiologia é pura matemática. Fala, não, o coração bate, não sei o quê. E daí mete física, química, matemática no meio, você fica, hã?
O problema disso eu vejo é que, honestamente, se eu tivesse que fazer 2 anos no começo e ficar aprendendo matemática, química e física, sei lá o quê, eu ia ficar um pouco desmotivada, assim. Mas eu acho que existem coisas levemente relacionadas. Pelo menos eu acho que você tem que ter uma visão clara entre humanas e exatas. Se está num curso mais voltado para humanas ou mais voltado para exatas, né? Na faculdade de Direito tem um problema que muitos alunos não gostam das matérias que não têm direito no nome. Tipo, a gente tem IED, apesar que IED tem, vai. A gente tem Teoria Geral do Estado, a gente tem Filosofia, Filosofia Jurídica, Sociologia. Eu adoro essas matérias. Eu era uma das pessoas que mais gostava, assim, das matérias que não tem direito no nome. Até porque eu sou meio, sei lá, não sou tão uma pessoa que gosta de ser tão técnica, assim, né? Mas eu acho que é fundamental pro profissional do direito ter essas matérias, por exemplo. Mas aí eu acho que cada matéria tem disciplinas gerais que são importantes para a formação, né? Que nem você falou. No caso da fisiologia, você precisa saber pelo menos um pouco de física. Você tem, é ligado, né?
Juntando isso, vamos tentar falar um pouquinho de qualidade de ensino, né? Muitas vezes o que acontece, o pessoal estava lendo outro dia lá que uma criança de 10 anos, aliás, como é que foi a história? Se não me engano, foi assim, que tinha uns pais que eram da Europa, assim, e vieram para o Brasil, e lá eles têm o costume de eles mesmos ensinarem os filhos. E aqui no Brasil, chegou o assistente social e falou, isso é um crime, você tem que levar os seus filhos para a escola. Eu falei, não, a educação que eu dou aqui na minha casa é muito melhor do que a escola dela. Ficou uma briga entre a assistência social, a família foi processada. E o pai, para provar que o ensino dele era muito melhor, ele pegou seus filhos, que acho que era 12, 15 anos, e inscreveu no vestibular da universidade da cidade. E os dois, se não me engano, na oitava e quinta série, não lembro que série, eles ficaram entre os 10 primeiros. Né? Fala, poxa, como é que os meus filhos que estudam comigo ficam entre os 10 primeiros? Como é que você pode falar que a minha educação é ruim? Né? E daí também no Fantástico, semana retrasada, teve a reportagem. Eles fizeram uma reportagem parecida, levou um monte de criança para fazer a prova. Só que daí o que eu falei para a Amanda, na verdade o que importa não é a qualidade dos alunos que entram, é a qualidade dos alunos que saem. Os alunos que entram tem um problema que você o nível da classe acaba nivelando por baixo, né? Então o professor quer explicar alguma coisa e os alunos, por exemplo, biologia, o professor, eu lembro na aula de bioquímica, o professor começou a falar de cálculo estequiométrico, não sei o que, e daí teve gente levantando o braço e falou, professor, a gente não sabe o que é isso aí. E ele falou, vocês prestaram no vestibular, se virem vocês. Né? Só que tem professores que não pensam isso, e falam, ah, então vamos começar desde o começo. Ah, moléculas, de não sei o que, né? Isso acaba puxando o nível para baixo.
Mas sobre o vestibular, tem uma confusão a fazer. Se fosse depender de vestibular, eu seria uma das pessoas que nivelaria para baixo. Assim, eu não fui tão bem no vestibular da minha faculdade. Eu odeio provas do tipo vestibular. Eu acho ruim de fazer. Eu não vou bem. Eu não gosto. Não dá certo. Em compensação, pelo menos eu acho que sou uma boa aluna na faculdade. Então, também acho que o vestibular é uma medida meio estranha para você descobrir o tipo de aluno que você vai ter.
Na verdade, eu sempre falo para meus ex-alunos, o vestibular, ele mede a sua capacidade de conhecimento naquela hora sobre aquele conteúdo que o cara está perguntando. Ele não mede se você é um bom aluno, se você é inteligente. Eu, se fosse o Ministério da Educação, aboliria o vestibular, mas para isso teria que ter vagas para os alunos. É só quem não dá.
Então, outra coisa que eu vi, eu não sei direito como funciona, eu tinha visto, eu não tenho a reportagem aqui agora, Mas existe, parece que, uma cota para alunos de escola pública também, na USP, um negócio assim. Não sei direito como é que funciona. Ou ele tem, aumenta a porcentagem dos pontos que eles fizeram no vestibular. Eu não lembro direito como funciona. Mas existe um facilitador, parece. E parece que eles estavam vendo e viram que os alunos que vinham de escola pública e que tinham tido esse facilitador, eles tinham um rendimento maior. E eu acho que eu vejo isso na faculdade, às vezes eu acho que isso é um fato verdadeiro. Parece que as pessoas que tiveram talvez uma dificuldade maior para ingressar no nível universitário e às vezes precisaram até de um impulso, em alguns momentos elas se esforçam mais porque elas talvez aquilo seja um objetivo mais difícil e elas eu vejo muito na faculdade que muita gente que às vezes teve muito facilitador, estudou em escola paga e teve, às vezes não parece dar tanto valor pro estudo que está tendo na universidade, parece aproveitar muito mais a liberdade da universidade, assim, do que se dedicar. Também existe isso, assim. Não que eu defenda, eu sou contra cotas, tá? De qualquer maneira, mas existe essa diferença também.
Eu acho que no vestibular da USP tem um índice para quem de correção, assim, que aumenta os pontos de quem é de escola pública. Mas, ó, eu vou falar da minha experiência de escrevente da FUVEST, né? Que eu já trabalhei várias vezes como... né, pra, no momento de inscrição, e tem gente que chega lá, assim, que você pensa, que eu olho e falo, mas por que você vai precisar vestibular? Você não vai passar, que não sabe nem preencher a ficha de inscrição, que chega pra você e pergunta, ah, eu tô em dúvida, o que você acha que eu faço? Tá de falar, meu filho, dá...
Ensina ou história, né, duas coisas nada a ver, assim.
Dá vontade de falar assim, ah, meu filho, acho que você devia ir lá pra fora e repensar a sua vida, né, volta aqui no ano que vem.
Mesmo porque a inscrição é o olho da cara, né? Então, é uma coisa que você pode simplesmente...
Então, para aluno de escola pública é grátis. Então, são esses alunos que chegam lá, que são isentos, né? E não sabem o que fazer.
Agora, vamos falar um pouquinho depois que o aluno se forma, né? Acho que a única faculdade, o único curso que tem alguma coisa, tipo, uma prova que vale para falar, ah, você passou, você pode exercer o cargo, é direito, né? E é engraçado, na biologia, até o ano que eu prestei, fiz biologia, fiz o provão, só pegava o diploma se fizesse provão. E o provão era tão bobo, que a gente fez uma brincadeira lá do centro acadêmico, a gente pegou os 120 bichos que entraram no ano, e a gente aplicou uma prova falando, não, essa aqui é uma prova para medir o conhecimento de vocês, como é que vocês estão entrando aqui na biologia. E a gente aplicou o provão do ano. Para os bichos, ou seja, os bichos entraram e fizeram o provão. E 90% deles teriam nota A no provão. Engraçado, ou seja, e daí como a gente boicotou o provão, a gente tirou nota C, né? Porque teve aluno que boicotou, teve aluno que não boicotou. Daí a gente tava com a campanha que o aluno desaprende na faculdade, porque eles entram com nota A e saem com nota C, né? Porque alguém tava falando, a USP tirou nota C no provão de biologia, não sei o quê, não ensina direito, né? Como pode um negócio desse? Daí a gente falou, não, na verdade a gente fez boicote para provar que era um boicote mesmo.
É, eu não gosto de provas, provões, essas coisas. Eu não sei se eu tô meio traumatizado, porque eu nunca vou bem. Eu estudo, posso estudar, pode ser o que for. Eu não vou bem nesses negócios. Sei lá o que eu tenho. Eu falo que é meio traumático, assim, que o pessoal fala lá na faculdade, assim, ah, não, acho que você vai bem na OAB, né? Você estuda pra caramba. Gente, imagina que vergonha, eu vou lá, eu, tipo, vou mal, assim, fico na base da lista, assim, porque eu tenho uma consciência de que eu tenho dificuldade nesse tipo de prova, de que não serve muito pra mim, então eu acho que é um péssimo método, mas o que eu penso quando eu vejo isso? Não existe um outro método por enquanto, quer dizer, o que você vai fazer? Você vai...
entrevistar aluno?
Não tem um método, então a gente fica com o método ruim que a gente tem.
Eu trouxe alguns números interessantes para a Dani ver, acho que ela chegou a ver. No exame desse ano, somente 39,8%, ou seja, quase 40% dos inscritos passaram na primeira fase.
Ah, mas deixa eu falar uma coisa, antes de você falar os números. O boato que tinha na faculdade era que essa prova estava fácil. Pelo menos parece que passou bastante gente... que eu conhecia, pelo menos, o pessoal falou, ah, não, passou bastante gente e tal. Então, falaram que esse ano estava fácil.
O meu irmão, ele fez direito na USP, ele também é aplicadíssimo, ele estuda todo santo dia, quando ele chegava da faculdade, estudava todo santo dia, ainda hoje ele é assim, tem uma rotina dele, chega em casa depois do trabalho, ele trabalha lá no Ministério Público, janta e estuda, fica estudando até meia-noite. E ele passou na primeira fase do concurso, mas pra segunda fase ele fez cursinho.
Eu vou fazer cursinho.
O irmão da Amanda é a pessoa que mais estuda que eu já vi na minha vida.
E ele passou, tá?
Não, mas isso porque tava fácil, né? 39,8% passou da primeira fase. E daí tem a segunda fase. Tá aqui, ó. Exame da ordem reprova mais de 70,83% dos bacharéis. É um número impressionante. Ou seja, de todo mundo que terminou a faculdade de Direito e fez o exame da ordem, 70% não passou, né? Isso, quer dizer, as pessoas que saíram do exame e as pessoas que estão refazendo o exame, né? Saíram da...
É, outro dia eu vi meu irmão falando, também ele estava falando da OAB, do conceito do MEC, né, de umas faculdades, e eles tiveram que abolir o curso de Direito e criaram um curso de Técnico em Direito.
Não serve pra nada, né?
É. O que uma pessoa dessa vai poder fazer?
Então, nada, né? Porque se você, sendo bacharel, você já não pode fazer quase nada, você sendo técnico, é o que eu falei, você vai ter uns conhecimentos que podem te ajudar na sua rotina em outras áreas, né? Mas você não vai trabalhar na área do direito. Na verdade, talvez puxando sardinha pro meu lado, mas eu acho que a gente devia ter um pouco de direito, pelo menos no colégio, assim. A gente começa a aprender direito e começa a ter aulas, principalmente de direito constitucional, um pouco de direito administrativo, e a gente começa a ter uma consciência como cidadão, como pessoa, como membro mesmo de um Estado de Direito, uma consciência bem diferente, assim, do papel da gente, dos nossos direitos, pelo menos o básico, assim, por isso que eu falo, pelo menos constitucional. Que a gente percebe o quanto isso talvez faça falta para as pessoas, assim. Eu sei que as pessoas não prestam muita atenção nas aulas do colégio, principalmente nas aulas que eles acham chatas, e muita gente acha direito chato, mas muda muito a consciência, assim. A maneira que você vê a posição do Estado em relação ao cidadão, eu acho que é muito importante. Então, talvez sirva para ajudar essas pessoas a terem uma consciência melhor, mas no mundo profissional, eu não sei muito bem o que vai fazer por elas.
Pra deixar a Dani mais calma, né? Na lista das faculdades que mais aprovaram aqui em São Paulo, USP, PUC, Facamp, Unesp Franca, Mackenzie, Universidade Estadual de Londrina. Ah, não, do Brasil, então. Universidade Estadual de Londrina, Fundinópolis, Jacarezinho, PUCamp, Campinas e Faculdade de Direito de São Bernardo, a nona faculdade que mais aprovou em porcentagem, né?
Em relação aos alunos.
Em relação aos alunos.
Ranking, ela tá no sexto.
E daí mostra que a grande maioria são faculdades públicas, né? Mas existem faculdades privadas também que aprovaram bastante. Por exemplo, a Unip em São Paulo foi a faculdade que mais aprovou alunos. Só que o número é 612 alunos, só que a porcentagem é 14,67%. Então aquela propaganda que passa na TV, Unip, a faculdade que mais aprovou alunos, é meio relativo, né? Porque ele inscreveu 4.173 alunos, somente 14% passou, e um número baixíssimo, né, se for ver.
É, dá direito em compensação, 761 alunos, a gente tem poucos alunos, né, se você for comparar com as outras até, e 358 passaram. E olha, eu falo assim, eu vejo essas faculdades que não aprovam, assim, eu imagino quão fácil deve ser você passar na faculdade. Porque a gente tem aula lá e às vezes é exigido bastante da gente algumas matérias, mas o pessoal consegue passar razoavelmente fácil, eu acho, assim. Eu não acho que é tão difícil, a gente tem... A nossa média é 7 lá na faculdade, né? Mas, mesmo assim, eu acho que não é tão difícil, assim. Eu acho que, se o aluno, no mínimo, estudar para o exame, se rachar de estudar para o exame, ele consegue passar. E eu vejo, assim, que... Sei lá, eu não acho que é exigido tanto. Então, imagina quão pouco é exigido nas faculdades que conseguem menor êxito.
Um dado curioso, acho que o pessoal lá gosta de estudar de última hora, porque a Dani tem mania de colocar os resumos em PDF no site dela. E todo mundo que, na época de prova, os picos dela de acesso chegam tão altos que quase ameaça o infoblog, né? De vez em quando chega com muitos downloads. Em critério de download, a Amanda ganha bem mais, a Dani ganha bem mais do que eu, assim, bem impressionante. Agora falar um pouco de curso de tecnologia. Bom, eu não fiz engenharia, não fiz curso técnico de tecnologia, tudo que eu trabalho com tecnologia desde 97, mas eu sempre fiz faculdade de biologia, então não tenho conhecimento para falar sobre curso. Mas uma coisa que o pessoal reclama muito, tanto na área de design e programação, é você normalmente, alguém manda um orçamento para fazer, alguém chega e fala, Johnny, quanto você cobra para fazer um site? Vai falar, pela minha experiência, eu cobro, sei lá, chutar um valor, R$1.000. Meu cara fala, ó, meu vizinho faz por R$50. Isso acontece muito com aquelas coisas, profissional e amador. Outro dia aconteceu com meu amigo, ele trabalha com design. E falou, ah, quanto você cobra para fazer um logo? O cara, ah, cobro R$1.000. Daí eu falo, ah, meu vizinho, meu afilhado fez por 50, né? O que acontecia? É que muitas vezes uma pessoa não formada cobrava serviço para fazer o mesmo serviço muito mais barato do que a pessoa que é formada. E aí, para acabar com parte desses problemas, tá um bom tempo no Senado lá, mas pelo menos agora começou a andar, que é a respeito da atividade de analista de sistemas. Né, vou colocar aqui, falar aqui, que eles estão falando que para exercer a vaga de analista de sistema, a pessoa tem que ter um nível superior em análise de sistemas, ciência da computação ou processamento de dados. Ou também as pessoas provarem que tem no mínimo 5 anos de experiência na função de analista de sistema. Isso é bom que já vai dar uma filtrada, não vai ser qualquer um que vai poder exercer esse cargo. Estava olhando os concursos públicos da USP, antigamente bastava só ter um nível superior para exercer a vaga de analista de sistema. Agora não, a partir desse ano, se não me engano, para exercer o cargo, tem que ter esses cursos na sua formação. Nem os 5 anos de carreira está valendo para a USP. Eu vou deixar o link do projeto para vocês verem. Está mostrando que, pelo menos para quem trabalha na área de informática, não vai ser qualquer fuçador que vai poder trabalhar na nossa área. Ela é só para mostrar também de técnico de informática. Também precisa do curso de técnico de informática ou programação em computadores. Ou também as pessoas que têm 3 anos de trabalho comprovado na carteira.
Mas, Johnny, e se a pessoa não formada for o melhor profissional que a pessoa formada? Quer dizer, eu sei que existem algumas áreas que isso aí é raríssimo de acontecer, né? Vejo muita dificuldade. Mas existem áreas, por exemplo, você fala dos fuçadores, mas tem fuçadores que são muito bons, né? Eles acabam até, às vezes, sendo melhores do que pessoas que fizeram. Ou, às vezes, começam como fuçadores e fazem um curso. Eu vejo, não na área de informática, né? Mas eu vejo pelo meu irmão, assim, meu irmão, ele não trabalha nessa área, mas ele faz faculdade agora de mídias digitais, né? E antes disso, ele também já tinha feito um curso na Pan-Americana de Artes. Mas antes dele entrar na Pan-Americana de Artes, assim, ele já era muito melhor do que as outras pessoas que estavam lá, porque ele tem uma facilidade com design, porque ele tem uma facilidade com tecnologia. Eu acho que ele é superdotado, mas tudo bem, esse é outro problema. Mas ele é melhor, e até ele entrou na faculdade, o que ele percebe, assim? Que ele já sabe tudo, ele tá meio que fazendo a faculdade pra pegar o diploma, porque a maioria das coisas, talvez ele aprenda, lógico, uma outra coisa nova, tudo. Mas boa parte ele já sabia, né? Então, e aí, nesse caso, será que é justo você também tirar essas pessoas do mercado?
Como eu disse, né? A pessoa que comprovar a experiência, ele pode exercer o trabalho. Não sei se é o caso do seu irmão. Mas vou chutar o pau da barraca, eu não pensei muito nesse assunto, mas é o que me veio à cabeça. É como comparar um engenheiro civil e um pedreiro. O pedreiro, ele tem conhecimento tanto da construção, o pedreiro que trabalhou lá em casa na reforma, para mim ele podia ser um engenheiro, porque ele tinha tanto conhecimento, o projeto veio lá, viga de 50 centímetros. O cara falou, 50 centímetros com esse concreto não vai dar, tem que ser maior, não sei o que. Construiu do jeito, aumentou a viga e tal. E ele tinha conhecimento absoluto do que ele estava fazendo, teórico, prático, 40 anos no trabalho tal. E será que ele poderia erguer uma casa? Você dá um X da questão.
Então, mas é isso que eu falei. Existem profissões extremamente técnicas que é impossível realizar. Existem profissões que pode. Por exemplo, eu não consigo imaginar alguém, por pura experiência, fazer o que a Amanda faz. Não sei onde a pessoa adquirir essa experiência, tipo... É um trabalho bem mais técnico, bem mais teórico. Mesmo na área do direito. Eu não consigo imaginar alguém aplicando direito sem estudar. Mas, de repente, a pessoa estuda em casa lá, tem um método revolucionário. Se ela conseguir aprender, sei lá.
É difícil, né? Toda nova regulamentação tem esses problemas que causa. Vai causar muito debate. Eu acho que vai ser bom porque vai ter uma regulamentação. Né? Querendo ou não, vai ter leis por trás disso. Tem poucas leis que cuidam do pessoal de TI. Tem uma. Poucos profissionais conhecem que para cada 50 minutos de trabalho você tem 10 de descanso para evitar problemas de. Ler, né? Como é que chama?
Lesão por esforço repetitivo.
É, daí tem esses aí. Então é o famoso, ó, a pausa para cafezinho existe na regulamentação. Mas eu acho que com essa regulamentação da profissão vai ter várias outras coisas por trás, né? Talvez até vai ser bom para aqueles que forem formados poderem ganhar um salário maior. Né? O pessoal já ganha bem, eu não ganho bem, mas o pessoal já ganha bem e vai poder exigir mais. Tem aqueles problemas de certificado, e isso aí vai dar muito bafafá ainda. Como um virolena, acho que nem vale mais ficar a pena estender isso aqui.
É que TI acho que é a maior área de fuçadores do universo, né? Tipo, tem uma área que é cheia de fuçadores de todas, acho que é essas áreas relacionadas à TI. Não consigo imaginar uma que tenha mais, assim, que você consiga mais aprender na prática, fuçando, do que essa.
É, querendo ou não, o mercado vai acabar filtrando isso aí. O cara quer um serviço bom, ele vai contratar alguém formado. Tudo bem que existem ótimos não formados, mas ele vai acabar chamando um formado, porque existem tantos candidatos que acaba se nivelando, que ele acaba partindo para os detalhes. Então, o cara fez curso de especialização em Lotus 1, 2, 3, que nem isso usa mais, mas o cara já ganha uns pontinhos a mais.
Falando nisso, eu pergunto para vocês. Se você fazer isso pode ser um critério para escolher entre você e o outro cara que sabe tanto quanto você, mas você pelo menos tem diploma. E o cara que é proibido de estudar? Né? Saiu no TST, nas notícias, no dia 29/4, uma notícia falando assim: proibir funcionário de estudar faz a CHE pagar 36 mil de indenização. Então o que acontece? Basicamente a empresa proibia os funcionários dela de fazer ensino superior, falando que atrapalhava no trabalho, no serviço, né? Na verdade proibia sim. Quando a gente fala empresa proibir, a empresa não pode proibir, lógico. Mas ela vai lá e fala: olha, a gente vai mandar embora se você fizer. Faz uma pressãozinha lá, né? E aí, foi pro primeiro grau, ele concedeu a indenização, foi pro TST, concedeu também a indenização, e ele falou o seguinte: o TRT considerou para deferimento do pedido o prejuízo intelectual sofrido pelo empregado, que se tornou mais grave após a demissão, pois com sua entrada na disputa por recolocação no mercado de trabalho, faz imensa falta o diploma de nível superior, não conquistado por culpa do empregador. Os depoimentos de testemunha e a prova da emprestada de outros processos contra a CHE sobre a mesma questão foram determinantes para julgar e demonstram a ocorrência de prejuízo. O dano é decorrente, segundo o acórdão regional, do pavor psicológico impingido aos funcionários ante a ameaça de demissão aos que cursassem nível superior com a ingerência da empresa na vida particular dos empregados. A indenização foi 36 mil, né? Mas para mim, 1 milhão, cara. Porque o cara ficou 8 anos proibido de estudar, podia ter feito 2 faculdades nesse tempo, podia ter feito uma faculdade, um mestrado. Podia ser um profissional muito mais qualificado e esse tempo ele não tem mais como recuperar. Quer dizer, ele pode gastar outros oito anos, mas nunca vai poder voltar atrás.
Mas por que que eles não queriam que ele cursasse? Porque ia aumentar o salário, ter que ele ser mais qualificado?
Não, a empresa parece que ela achava que atrapalhava no desempenho do funcionário. Como se ele talvez, sei lá, ficasse muito focado em estudar e diminuísse o rendimento, sei lá.
Tem umas faculdades particulares aqui em São Paulo que agora elas só contratam quem tem mestrado, não querem quem tem doutorado porque é mais qualificado, né? Teria que pagar mais, então eles não pegam.
Aliás, esse comentário que a Amanda fez sobre aumentar o salário, isso não vale, tá? É, você, sei lá, você entra numa empresa, faz um serviço tal, e daí você entra na faculdade e se forma, a empresa não é obrigada a te pagar mais porque você se formou, a não ser que porque você é formado, ela começa a te exigir a fazer outros serviços, o serviço de formado, né, da sua área. Mas se a pessoa entrar na faculdade, terminar o curso e continuar fazendo o mesmo serviço, o cara for um office boy e continuar fazendo serviço de office boy, ele não tem porque a empresa não tem porque aumentar o salário só porque o cara terminou a faculdade de engenharia. A não ser que o cara chegasse: ó, você entrega esse papel e aproveita a conversa com o engenheiro lá a respeito das nossas construções, o que, que você pode... Não sei. Aí sim você pode exigir um aumento de salário.
Não, com certeza. Ser formado não implica aumento de salário mesmo, porque o salário é pelo cargo, né? Agora acontece de você talvez chegar numa entrevista e o cara falar: ó, você é muito qualificado para trabalhar aqui, a gente vai contratar outra pessoa menos qualificada. Olha só, né, nesse caso tem um pedaço aqui da decisão. Falando assim sobre o que acontecia, né? Que em reuniões com a diretoria em São Paulo, era dito que a empresa não via com bons olhos pessoas separadas ou desquitadas, que, por exemplo, um funcionário chamado Elton foi demitido supostamente tendo sido considerado como agravante o fato de ter se desquitado, que, além disso, era colocado claramente na empresa que era proibido aos funcionários estudar, que, como gerente, já conversou com 3 representantes pedindo que trancassem a matrícula na faculdade, e que nenhum dos 3 foi o reclamante, e que na empresa falava-se que o estudo permitido era a faculdade do axé. Quer dizer, eles não queriam mesmo, né? Proibiam. E, nossa, eu não consigo pensar num dano maior pra causar um funcionário do que impedir por 8 anos ele de estudar, assim.
Soletra o nome da empresa, Dani?
Axé. A-C-H-E.
Acho que eu conheço ali. Bom,
remédios.
Né? Puxa vida, né? Como uma empresa pode interferir na vida privada, isso é péssimo, né?
Então, mas só em defesa da empresa aqui, né, antes que a gente esteja também processado por danos morais aqui, parece que mudou depois, em 2001, acho, mudou a política da empresa, eles começaram a deixar, então isso é uma política antiga, sei lá, com a diretoria antiga, a empresa deve ser uma ótima empresa para trabalhar, tá, não sei, não processem a gente.
Aliás, tem empresas que proíbem relacionamentos internos também. É famoso onde se ganha o pão, não se come a carne.
Ai, que horror, John.
É, não, tem empresas que proíbem mesmo, que não... É proibido relacionamentos internos.
Não, mas aí eu acho que é justificado. Uma coisa é você interferir na vida pessoal do funcionário fora da empresa, outra coisa é lá dentro. Porque para algumas pessoas pode ser que não interfira em nada. Mas para algumas pessoas interfere, sim. A gente sabe que a pessoa, de repente, briga e vai querer prejudicar o outro. Várias coisas podem gerar problemas, né? Na cura não é proibido isso, né, Johnny?
Eu e a Dani já tivemos um caso. Brincadeira, Amanda. Au, au, au.
Merece. Bate por mim também.
Au, au. Vê se pode, eu apanhando da Amanda, que coisa feia. Isso eu vou te editar, tá, Amanda? Eu posso tirar isso aí da edição?
Ah, mas todo mundo sabe que você apanha de mim.
Que puxa.
É a parte divertida do podcast. Você não é a favor das partes divertidas, Johnny?
Tudo bem, tudo bem.
Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. O que vocês acham de educação à distância?
Educação à distância, mas todo curso à distância exige um período de aulas presenciais, tá? Não é só fazer curso e fazer prova, não. Ele exige pelo menos X tempo de aulas presenciais. Eu acho prático porque acaba democratizando o ensino, né? Por exemplo, eu quero fazer um curso que só tem na Universidade Federal de, sei lá, lá do Norte. E eu quero fazer um curso de especialização em botânica. Muitas vezes a parte teórica eu posso adquirir aqui em São Paulo. Mas, lembrando, todo curso por internet e outras coisas tem um período de aulas presenciais. Não é só prova, tá? Então aquelas partes práticas, essas coisas, você acaba fazendo ao vivo.
Mas você acha que é justo cobrarem o mesmo preço? Porque, por exemplo, uma colega minha faz administração, né? E ela falou, ah, tem um professor lá que vai dar, tipo, aula virtual lá, né? E aí eu falei, ah, mas e aí, né? Tipo, vocês estão pagando o mesmo curso que o pessoal que tem aula presencial. E tem uma diferença, na verdade, porque a faculdade pode passar aquela aula virtual simultaneamente para todas as salas, por exemplo... E ela vai pagar o professor uma única vez. Então, teoricamente, isso deveria, pela lógica, implicar num desconto no valor do curso.
É, sinceramente, eu acho que isso é muito novo. E daqui a algum tempo, a própria lei do mercado vai acabar filtrando. Falar, ah, poxa, vou pagar o mesmo preço. Tem lá no curso que é mais barato. Isso aqui. Então, acho que o próprio mercado, a própria concorrência no mercado vai acabar filtrando isso. Mas, retornando àquele negócio lá da licença de analista de sistema, o concurso que eu vi da USP tem lá uma linha escrito que tem que ser formado nas carreiras com aulas presenciais, não vale curso pela internet, né? Talvez isso é uma discriminação, não, Dani?
Ah, não sei. Eu gosto de aula presencial, eu não posso falar. Eu não troco as aulas por nada, assim. Eu sei que tem técnicas e técnicas de estudo. Tem gente que estuda em casa e faz as provas e vai bem, e tudo bem. Eu preciso de aula, preciso estar lá na frente do professor, olhar pro professor, levantar minha mãozinha, fazer as minhas perguntas. Eu acho que nada substitui pra mim, assim, a diferença que isso faz no meu aprendizado, né? Eu não sei, porque eu nunca fiz aula à distância, mas
sei lá.
É, levando em consideração que tem muito aluno que faz aula à distância, né? Mesmo fazendo faculdade. Cara...
Tipo o Johnny.
Tipo, quê?
Tipo o Johnny.
Eu nunca volto em aula prática. Yeah. Não, mas tem muito aluno que não... Que só vai no dia de prova. Então, poxa vida, né? Isso é... Bom, vamos ver.
Não, se ele tem um método milagroso que ele estuda em casa... Porque eu lembro que até que uma professora comentou que quando ela estava fazendo a graduação, tinha um cara lá na classe dela que só aparecia em dia de provas. Mas que ele ia muito bem, assim, e que parece que ele não colava mesmo. Ele ficava em casa, tipo, ele não ia pra escola, mas ele ficava em casa estudando sozinho, porque ele gostava de estudar assim. Sei lá, eu não entendo, mas vai saber. Ah, enquanto o Johnny liga pro Carlos Rota... deixa eu agradecer aqui o Danilo, do Argumentando. Ele fez uma publicação, né, falando do Decodificando no blog dele. A gente vai colocar o link pro blog dele aqui. Falando, indicando o Decodificando, ele falou o seguinte. Imagine a seguinte cena. Uma bióloga mestranda da USP, um super geek e um estudante de direito. Super geek também, vai gente. Sentados numa mesa, não é uma mesa, é sempre em qualquer canto que a gente achar, mas tudo bem. Estranho que nada, trata-se de mais uma gravação do excelente podcast Decodificando. A ideia, segundo o próprio pessoal, é tratar de assuntos relacionados a novas tecnologias na área de biologia e informática e seus principais aspectos jurídicos. Vale a pena ouvir, você certamente aprenderá coisas que não sabia, ou se sabia, ouvirá opiniões diferentes, o que é sempre relevante. Você provavelmente dará boas risadas também. A gente faz umas palhaçadas aqui. Pessoalmente, gostei de como eles conseguem juntar os três assuntos tão distantes de uma maneira tão próxima. Isso só prova que o direito é mesmo uma área muito foda e extremamente abrangente. Sim, eu estou puxando o Serginha pro meu lado. Mas é mesmo, né? Eu tenho que concordar com o Danilo. Não existe outra área tão abrangente e maravilhosa que nem o direito. Agora sai desse meu blog chato e vai ver, ou melhor, ouvir, algo que realmente presta. PS, o logotipo dos caras é simplesmente fantástico. E aí todos os créditos pro Johnny, que desenvolveu, teve a ideia e fez tudo direitinho.
Todos os créditos pra Amanda, que deu origem ao nome, né?
Obrigada.
Mas, muito obrigada pela recomendação, a gente fica muito feliz de saber, já que as pessoas escutam, ainda mais que as pessoas escutam e recomendam.
Dani, você não leu meu comentário lá embaixo, não, né?
Eu li seu comentário, por isso que eu falei. Eu sei que eu sou muito geek também. Na verdade, eu acho que eu sou mais do que o Johnny. O Johnny é só mais geek da informática. Mas eu sou bastante geek também.
A Dani tem todos os videogames, gosta de todos os MP3. A Dani é mais geek de todos. E eu também queria falar, também antes de terminar, eu queria falar a participação minha e da Amanda em dois podcasts, o Código Livre, lá do Ricardo Macari, da Adriana Sait e da Bia Kunze, a terceira integrante agora, e também do Digital Paper, que eu falei um pouco do FITS e a Amanda um pouco da pesquisa dela aqui na faculdade. E agora vamos ligar para o Carlos.
Alô?
Carlos?
Oi.
Que é o Johnny.
Oi, Johnny.
Vamos entrevistar agora aqui o Carlos Rota. Ele é formado em Biologia na Universidade de São Paulo, fez mestrado também na Universidade de São Paulo e fez doutorado lá em Cambridge, lá na Inglaterra, né? A gente queria saber um pouquinho como é que é a pós-graduação lá na Inglaterra ou na Europa em geral. Como é que funciona lá? Bolsa, trabalho, como é que funciona lá?
Vamos começar pelo formato. Primeiro, no caso da Inglaterra, a maior parte dos cursos, eles não têm aula, eles são exclusivamente de pesquisa. Isso no caso do doutorado. No caso do mestrado, a maior parte dos cursos são só de aula e quase que pesquisa, mas tem todos os tipos.
Então o mestrado lá é uma preparação para o doutorado, se é mais ou menos assim?
Exatamente. E aí, no doutorado, você só se dedica à pesquisa.
Bem diferente daqui do Brasil, né, Amanda? E como é o financiamento, essas coisas, bolsas, também lá funciona bem? Como que funciona?
Eu acho que a grande vantagem que eles têm em relação a gente é a diversidade de bolsas. Eles têm financiamento, às vezes, de organizações, eles têm financiamento de indústria, eles têm financiamento do governo e, às vezes, das próprias universidades.
Tá. E no Brasil, você acha que caminhamos para essa linha também de empresas financiando ou só os órgãos do Estado federal assim financiando?
Eu acho que no caso das empresas financiarem alunos no Brasil é um pouco mais complicado pelo fato da nossa universidade ser pública. E aí entra, às vezes, um certo conflito entre o público e o particular.
Uhum. E você fez pesquisa na parte do que lá em Cambridge?
Em Cambridge eu estudei com relógio biológico de plantas e eu estava estudando como que funciona. Então, por exemplo, a gente sente fome mais ou menos ao meio-dia e sente sono lá para o final da noite. Já as plantas, elas têm um relógio que faz elas começarem a fazer fotossíntese no começo do dia e depois começar a armazenar açúcar à noite.
Uhum, tá. É, quer fazer um merchan do seu blog agora também?
Pode ser. Se o pessoal quiser visitar um blog de ciência que tenta mostrar algumas novidades que tem no mundo da biologia, por favor, visitem Brontossauros no meu jardim, http://brontossauros.blogspot.com.
Tá, e tem os joguinhos viciantes também, né?
Tem joguinhos viciantes, que é um blog de jogos online, que quem quiser passar um tempo, é só acessar.
E não vai fazer o merchan da sua mulher, não?
Eu acho que ela não precisa, mas também visitem o Rastro de Carbono, que agora está no Hightech Live, rastrodecarbono.hightechlive.com.br, para conhecer um pouco mais sobre a parte ambiental, a parte do crédito de carbono, que estão muito na moda agora.
Tem alguma pergunta, Amanda?
Não, eu queria saber se lá na Europa tem doutorado direto, como tem aqui no Brasil.
Certo, lá o mais comum é fazer doutorado direto. O doutorado é de 3 anos, e como que o pessoal faz pesquisa, e eles geralmente aprendem a fazer pesquisa só no doutorado. Eles têm um curto período de pesquisa na graduação, mas o aprendizado de como funciona a ciência e tudo mais é no doutorado. Então eles nem esperam muito que o aluno publique bastante. Ele acaba publicando 1 ou 2 artigos, mas não é a tônica. A tônica é o aprendizado científico. Então é um pouco diferente do Brasil.
E mesmo no doutorado direto eles não têm disciplinas?
Não tem. Isso é uma crítica do modelo inglês, porque às vezes o aluno ele se forma, por exemplo, em química e vai fazer um doutorado em botânica, que eles podem fazer isso, só que aí eles não têm o conhecimento de botânica e eles têm que correr atrás estudando, frequentando os cursos de graduação que eles têm.
É, levando em consideração que lá é uma faculdade já de quase 30... Quantos anos tem Cambridge, você sabe?
Cambridge está comemorando próximo ano ou depois 800 anos de idade. É uma das mais velhas do mundo.
800 anos. A USP está com 75, completou recentemente, né? Está bem parecida, né? Estamos quase lá.
Estamos chegando. Mas eu acho que o que é essa diferença, né? Lá eles tiveram 800 anos para testar o que funciona, o que não funciona. E se a gente for com essa ideia de ir mudando aos poucos, a gente ainda chega no nível.
Dani, tem alguma pergunta? Então valeu, Carlos, obrigado pela participação. Depois eu te mando o áudio para você ouvir, falou?
Não, obrigado, eu quero agradecer o Johnny, a Amanda. A Dani tá aí também?
Tá aqui também.
Oi.
Oi, Dani. Eu queria agradecer a participação, que eu acho o podcast de vocês muito legal.
Obrigada.
Então, obrigado, Carlos. Amanhã a gente se fala. Tchau, tchau.
Bom, tchau, tchau, Johnny.
O Carlos foi o meu monitor de fauna e flora e ambiente lá na faculdade. E é muito engraçado. Às vezes eu encontro com ele, assim, agora que a gente tá de volta, né? Eu fico olhando, ele fica me olhando. Cumprimenta. Aí os dois são meio tímidos, assim. Só ficam se olhando e dá meia volta e vou embora.
Olha, eu leio o Brontossauros no Jardim, mesmo para quem não faz biologia, vale a pena ler, é muito legal, porque ele é bem didático, tem várias historinhas, curiosidades, assim. Eu classifico como um Discovery Channel da internet, assim. Tem várias historinhas bem interessantes, ele começa com um texto bem light, ele se aprofunda. Quem gosta de biologia, ou até mesmo quem não gosta, vale a pena dar uma lida, eu vou colocar o link no Decodificando.
Tá.
Mais alguma coisa, meninas?
Tem que colocar um negócio lá.
Ah, verdade, verdade. O Canha fez uma brincadeira falando que o Decodificando tá super atrasado, não posta nada, não sei o quê. Agora vou colocar o áudio pra vocês ouvirem e comentarem.
Bom, pessoal, estamos aqui na edição número 10, ao contrário do podcast Decodificando. Nós não vamos celebrar, porque não faz mais de um ano atrás que saiu o 9. Journey Game. Johnny, quem foi mal, brincadeira.
E a Amanda respondeu o seguinte, o que, que você vai falar pra ele, Amanda?
Eu falei que bom que ele e o Agnello têm bastante tempo livre, podem se dedicar ao podcast agora. Eu, a Dani, estudamos e trabalhamos, o Johnny também trabalha bastante. A gente não tem tanto tempo pra se dedicar, infelizmente.
Mas a melhor resposta não foi uma resposta pro Canha, mas vou colocar o áudio da Bia Kunze no podcast Código Livre, que também foi muito bom. Acho que fica como resposta pro Canha.
Abraço para a dupla, que é praticamente um trio agora. Em maio estarei por aí, terei que fazer uma visitinha.
Aê!
Opa, vamos provavelmente então ter o Johnny Ken, Amanda aqui no...
É! Legal!
Valeu, Johnny, abraço para a Amanda, né? Aliás, eu vou mandar primeiro abraço a Amanda e depois a você, porque é ela que manda aí, né? Então,
Amanda que manda. Aproveitando e dando uma puxada de saco, decodificando, tá cada vez mais legal, viu?
É?
É.
Opa.
É, o conteúdo é bem original, sem querer puxar saco mesmo, tô elogiando mesmo, sabe? Porque ainda agora há pouco eu estava comentando aqui, né, que cada novo podcast que surge hoje, a maioria é tecnologia, vida digital, cultura digital, não muda muito o assunto, né? Mas eles falam de direito, falam de biotecnologia, né, biológica, área biológica, área científica, muito legal mesmo, assim. Sempre com aspecto jurídico.
É sempre bom quando a gente tem um novo podcast no ar, né? E que ele não seja de tecnologia.
Exatamente.
Né? Muito bom.
É.
Né?
Mais alguma coisa, meninas?
Não, acho que por hoje é só, né?
Acho que sim.
Então, tchau, Dani.
Não era assim.
Não era assim, Dani.
É que a gente tá numa posição invertida, a gente sempre grava na posição diferente.
Então, tá. A gente não tem posição pra gravar.
Então tá bom. Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes. E agora vamos ler alguns e-mails do nosso episódio 11, né? Tem aí, Dani?
E-mails?
E-mails não, comentários.
Tenho aqui os comentários. Comentários do episódio 11. Nossa, tem comentários grandes.
Esse aí é o e-mail.
Ah, tá. Peraí. Ai, caramba. Não, aqui. É aqui, não é? Não, é aqui. A gente vai colocar isso pros ouvintes ouvirem a gente brigando aqui.
Não.
Pessoal super informatizado, né? Onde ficam os comentários do meu blog? Caramba. É que a internet tá muito lenta. Primeiro comentário foi do Johnny C. Johnny C? Enquanto isso, a corrupção lesa o país como um todo. Esses políticos são foda. Pode falar foda, não decodificando?
E ele fala, tem essa mesma visão. Ele fala que... no comentário dele até fala que... Na hora de dublar... Na hora do prejuízo...
Para maiores informações, existe um movimento Lula anti...
Nossa, pera. Tô lendo muito mal, sou que nem o Johnny.
E agora vamos direto à pauta de hoje?
Parece que tem uma pessoa me olhando aqui.
Quer falar sobre ela a respeito?
Não.
Tá bom. Vou colocar a foto no pote.
Não, minha zona.
Ah, tudo bem. Né, Amanda? E...
Eu não sei se é que eu... Tipo de discussão você quer desenrole.
Vai causar muito debate. Eu acho que vai ser bom, porque a Dani acabou de matar um pernilongo aqui, então eu fiz um plá.
Ele não ia pra escola, mas ele ficava em casa estudando sozinho, porque ele gostava de estudar assim.
Isso me faz lembrar aquele filme Curso de Verão, lá que todo mundo fica de recuperação, daí o professor jogava a cabeça lá, a bola com a cabeça pro cachorro. E aí no dia do final da prova ele olha um aluno. Bem, você tava fazendo curso? Ele... Eu tava, só que eu tava preso no banheiro. Né? Daí, no final das notas, ele foi o melhor aluno da prova, né? Isso é uma piada, um filme de humor, mas nada a ver.
Era pra ser uma piada?
Eu não entendi também.
Código Livre, edição número 68, para o dia 26 de abril de 2008.
Código Livre, Código Livre.
Classificação Livre.
Agora com você. A liberdade de informação. Podcast Código Livre. Código Livre, um talk show com Ricardo Macari e Adriana Saito. Um casamento perfeito entre tecnologia e informação.
Olá você, tudo bem? Espero que sim. Olá, dona Adriana.
Olá, boa noite, sim.
Boa noite. A gente nunca falou um bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aí, podcast, acho que é outro, hein?
Ah, desculpa, tá bom. Tudo bem, Ricardo? Olá, pessoas.
Olá, pessoas, é bom, hein?
Olá, tem um monte de gente aqui hoje.
Então, dona Bia, olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um casal convidado. Dessa vez é o casal Decodificando. Com Amanda Vanderlei.
Oi, boa tarde.
E Johnny...
Ricardo.
Jenny.
Quem?
Podcast Digital Paper, seu podcast de assuntos web, com Canoel de Mello Pedroso.
Olá a todos, eu sou o Canha, eu sou a favor da conexão São Paulo-Curitiba.
Eu sou o Nagueva, esqueceram o gelo e é Nagueva, esqueçam os outros nomes.
Bom, eu sou a Guinelo Pedroso e o Johnny é quem?
Eu sou a Amanda, sou bióloga e participo do podcast Decodificando.
E eu sou o Johnny, eu quero que o mundo fique-se.
Estamos aqui hoje com dois terços do podcast Decodificando e o Nagueva de sobra. Pra quem não sabe, dois terços é um meio mais 0,15, isso?
Peguem alguma coisa, dividam em três e joguem uma parte fora, sobrou as outras duas.
Isso me complica a vida, cara.
Dois terços é você tomar quatro latinhas da caixa de Bera, vai sobrar dois terços.
E se for uma caixa de 18?
Aí você tem que tomar seis.
O cara pensa rápido, hein? Se fodeu, Agnello.
Pensa rápido duas horas, se você não editar, é claro.
Eu vou editar só pra te deixar com um fudido na cara. Então, como eu estava falando, estamos aqui ao vivo com o pessoal, Johnny Ken e Amanda, do podcast Decodificando, em Curitiba. Eles estão de viagem aqui. Explica como é que é a situação de vocês.
Não, primeiro que eu fiz uma promoção, né, de quem respondesse mais rápido, ganhavam com o Nextcard. Daí o Nagueva ganhou, daí eu vim até Curitiba entregar o prêmio, né, que eu falei que ia entregar o dele em mãos. E a Amanda também tem aqui, você tá fazendo aqui, Amanda?
Eu tô fazendo umas análises do meu mestrado na Universidade Federal do Paraná.
Como é que é aquele, que aparelho que você vai usar pra fazer o quê?
Agora olha a coisa de nerd, isso que é nerd, fala aí.
Não, é aparelho de ressonância magnética.
E faz o quê?
Não sei bem, mas ele mede o spin do carbono 1, da molécula tal, do polissacarídeo.
Depois eu que sou nerd, né?
Esse podcast faz parte do tdpodcast.blogspot.com.